voltamos a apresentar o especial 20 anos da Constituição Cidadã.
Do final dos anos 60 ao final dos anos 70, o Brasil passou pelo período mais duro do regime militar. Os anos do governo Médici ficaram conhecidos como os anos de chumbo, tempo em que a intolerância às opiniões contrárias ao regime atingiram seu ápice. Com o governo de Ernesto Geisel, a abertura começou a se esboçar, de maneira lenta e gradual, ainda com idas e vindas, como o fechamento do Congresso Nacional por 15 dias durante abril de 1977 e o lançamento do pacote de abril. Em 74, o país dá uma mostra de que está cansado da mão de ferro do regime militar. A vitória do MDB, partido de oposição, nas eleições para o Senado, levando 16 das 22 vagas em disputa, colocou o governo em alerta. Nos meios militares ficou evidenciada uma tendência de um governo de esquerda, ou anárquico. A abertura, se fosse existir, precisaria ser controlada de dentro do governo. Um dos principais sinais da abertura política, no final dos anos 70, foi a Lei da Anistia. Em 1979, brasileiros exilados começaram a voltar ao Brasil graças à lei aprovada pelo Congresso Nacional. O ex-senador Jarbas Passarinho, da Arena, conta como foi o início do processo que levou à anistia e ao fim do bipartidarismo. Ele explica por que o então chefe da Casa Civil, ministro Goberi do Couto e Silva, e o presidente do Senado, Petrônio Portela, articularam primeiro o final do bipartidarismo para depois passar para a anistia.
Pouca gente se dá conta da manobra muito inteligente do Goberi, com o auxílio do Petrônio, e o presidente Figueiredo soltou a senha. A senha era lugar de brasileiro no Brasil. Quer dizer, os exilados deviam voltar. Mas se eles voltassem todos no sistema como nós tínhamos, eles iam todos para o MDB. Então era só engrossar a oposição. E a ideia era primeiro quebrar o bipartidarismo e esperar que o Brizola voltasse para o PTB, que outros, o Arraes voltasse para o próprio MDB, que fossem mais divididos. Então os afluentes nunca seriam iguais ao Rio Principal, que era Helena. Então foi essa inteligência que levou a quebrar o bipartidarismo antes de fazer a anistia. Só não deu certo com o Brizola, porque quando ele chegou, a Ivete Vargas já tinha aliança com o Goberi e não deram a ele a sigla de PTB.
Na aprovação da anistia, Jarbas Passarinho fala da diferença entre a proposta do MDB e a do governo. De acordo com ele, a segunda era mais completa porque anistiava os perseguidos políticos desde o primeiro dia após o golpe, em 1º de abril de 1964, enquanto o MDB propunha a anistia a partir do ato institucional número 1, assinado cerca de 10 dias depois do golpe.
A anistia tem outra coisa importantíssima, histórica. O nosso projeto era mais amplo que o da oposição. Isso é uma coisa importantíssima que se explora muito pouco. Por quê? Porque o substitutivo do MDB fazia a anistia a partir dos punidos a iniciar-se no ato institucional. Mas entre o ato institucional, que depois passou a ser número um, que não tinha número, e o movimento que foi vitorioso em 1º de abril já estava completamente vitorioso, houve 9 dias de ditadura total, onde os primeiros sacrificados saíram logo nessa. Entre eles, Brizola, o Prestes, por exemplo, e o Arraes. O que é que aconteceria? Se nós tivéssemos votado o parecer da oposição, eles não seriam anistiados.
A sessão que aprovou a anistia foi bastante tumultuada. Jarbas Passarinho recorda que foi difícil convencer a bancada da Arena a votar o projeto do governo, devido aos insultos que vinham das galerias.
Eu saí já era madrugada defendendo a anistia, com os estudantes todos já da esquerda radical, dominando as galerias, eram os maiores insultos possíveis. O mínimo era chamar de torturador, bandido, fascista, etc. Nós estávamos votando uma anistia. Então, o problema para nós era a dificuldade com esse tipo de agressão que nós estávamos tendo das galerias, votar a nossa, porque não vota deles. Era o que alguns dos meus liderados perguntavam. Eu disse, não, a nossa orientação é votar todos desde o primeiro movimento de 64. Foi assim que se fez a anistia geral.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó, viver!
Os passos para a abertura seguiram-se com vitórias da oposição em eleições importantes, como a de Leonel Brizola para o governo do Rio de Janeiro, Franco Montoro em São Paulo e Tancredo Neves no governo de Minas Gerais. Embora dividida com o fim do bipartidarismo e a criação de novos partidos, a oposição cresceu no Congresso Nacional nas eleições de 1982. A emenda das diretas mobilizou a população nas ruas do Brasil, sob a liderança de políticos de peso como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Leonel Brizola, Teutônio Vilela, Luiz Inácio Lula da Silva e outros. A emenda foi derrubada, mas a sensação era de que o país caminhava para a democratização. Sem eleição direta para a presidência, Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Era o primeiro presidente civil desde 1964, um dos principais compromissos do novo presidente, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e fazer uma nova Constituição para o Brasil. O senador Marco Maciel, que na época estava no seu primeiro mandato no Senado Federal, lembra o acordo político que viabilizou a eleição de Tancredo.
Uma negociação política que se iniciou em 1982, 83 e que se concluiu em 1985 com a eleição da chapa Tancredo Neves e Sarney. Foi resultado desse grande acordo político que está consolidado num documento intitulado Compromisso com a Nação. Sintetiza aquilo que representava a coligação política, a aliança democrática que nós tínhamos construído. Eu diria que talvez tenha sido na história republicana que o maior acordo político que o país conseguiu realizar.
Mas Tancredo não teve tempo de colocar seus planos em ação. Eleito em 15 de janeiro de 1985, foi internado um dia antes da posse, marcada para 15 de março. Em seu lugar, o vice, José Sarney, foi empossado como presidente em exercício. A situação durou até o dia 21 de abril do mesmo ano, quando Tancredo Neves morreu no Instituto do Coração, em São Paulo.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
A morte de Tancredo poderia ter representado um retrocesso ou, ao menos, uma paralisação do processo de redemocratização do Brasil. Porém, não foi isso que se viu, e o professor de História da UNB, Estevão Rezende, atribui boa parte da continuidade da abertura ao então deputado federal Ulisses Guimarães.
A morte do Tancredo não acarretou o bloqueio do processo. O ruim é quando um evento desse tipo representasse, então para tudo, ficamos como estava antes. Não chegou a vez. Teremos que render homenagem aqui ao fato de que o deputado Ulisses Guimarães foi uma personalidade-chave na coordenação das grandes negociações políticas para que o processo não se bloqueasse. Ele foi importante para que ele e outros, mas ele é uma figura emblemática. Com a morte do Tancredo, antes de formalizar a posse, ele foi eleito, mas não foi empossado. Foi outra negociação capitaneada por uma grande quantidade de políticos de peso, mas em cuja ponta estava Ulisses Guimarães de novo.
Logo que foi confirmada a morte de Tancredo, José Sarney assumiu a presidência da República de forma definitiva, naquele mesmo dia 21 de abril. À noite, Sarney já falava aos brasileiros em cadeia nacional de rádio e televisão, pedindo ajuda para iniciar o trabalho na presidência da República.
Aqui estou, meus compatriotas, com o peso de um instante que não pedi e não desejei. Tenho a consciência de minhas responsabilidades e a humildade de dizer que preciso ser ajudado por todos e a todos os brasileiros. Eu peço ajuda.
Começava ali, efetivamente, o governo de José Sarney. O novo presidente manteve o compromisso de Tancredo Neves de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda constitucional de número 26, de 1985, convocando a Constituinte, foi promulgada em sessão no dia 29 de novembro de 1985. Acompanhe um trecho do áudio original daquela sessão. Aqui o senador pelo PMDB paranaense, Enéas Faria, lê a emenda no dia de sua promulgação.
As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão unicameralmente em Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. Artigo 2º. O presidente do Supremo Tribunal Federal instalará a Assembleia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do seu presidente. Artigo 3º. A Constituição será promulgada depois da aprovação do seu texto em 2 turnos de discussão e votação pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional Constituinte.
Para o senador Aloysio Chaves, do PDS do Pará, a convocação de uma Assembleia Constituinte era imprescindível para o Brasil. Na visão do senador, o país passava pelo encerramento de um ciclo marcado por erros e acertos. Era, ainda que pacífica, uma ruptura na ordem imposta em 1964 e, por isso, era primordial uma nova Constituição.
É imperioso, portanto, chamar o povo, mediante a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para traçar o seu destino, escrever sua história e indicar claramente os caminhos que deseja percorrer. É o exercício inarredável da soberania que se manifesta pelo voto e no âmbito de uma Assembleia Nacional Constituinte, ampla e soberana. Saudemos, pois, a promulgação da Emenda Constitucional número 26, como marco singular na história de nossas instituições republicanas.
Para Ulisses Guimarães, deputado pelo PMDB de São Paulo e que seria o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a promulgação da Emenda número 26 era um episódio histórico que marcava a retomada da soberania do povo.
As vozes que agora aqui se fazem ouvir são eco de milhões de vozes que nas ruas, praças públicas, igrejas, fábricas, universidades, nas cidades e nos campos, clamam e exigem a emancipação política da sociedade contra qualquer jugo autoritário. A convocação que hoje se proclama é do povo, não das elites, para que constitua juridicamente a liberdade, a independência, o desenvolvimento e a justiça social, conteúdos da democracia.
O presidente do Congresso Nacional, senador José Fragelli, falava do que representava a convocação da Assembleia Nacional Constituinte.
Com esta convocação da Constituinte, nós estamos antecipando, política e socialmente, no Brasil, o século XXI. Não será preciso, porém, aguardar a promulgação da nova Carta Política em 1987 para que antecipemos o início de um novo marco histórico brasileiro, o nosso século XXI. O século XXI do Brasil começa para o povo e para a nação brasileira hoje, aqui e agora, nesta solenidade de promulgação da Emenda Constitucional número 26, que convoca a Assembleia Nacional Constituinte.
Mas a Constituição começou a se desenhar ainda em 1983. Vendo que a abertura democrática era algo já em curso, embora ainda sob um governo militar, a Ordem dos Advogados do Brasil já se mobilizava pela mudança constitucional. O jurista Dalmo Dallari lembra que no meio acadêmico as discussões já existiam desde o final dos anos 70.
A partir, pode-se dizer, do fim da década de 70, já se está falando muito em constituinte no Brasil. Porque, na verdade, é o meu caso, por ser professor de direito, nós começamos a falar muito antes. Mas depois, os advogados, de maneira geral, encamparam isto e, em 83, foi realizado aqui em São Paulo o primeiro congresso da Ordem dos Advogados pró-constituinte. E que mobilizou advogados do Brasil inteiro, foi extremamente importante e que já colocou como exigência imediata a realização de uma constituinte.
Dalmo Dallari lembra do início das mobilizações populares a favor da Constituição, que começaram em São Paulo já nos anos 80.
Foi em São Paulo que o movimento surgiu, depois se espalhou pelo Brasil inteiro. Mas aqui em São Paulo foi criado um movimento pela participação popular na Constituinte. Esse movimento foi liderado por um grande líder católico, Chico Itar, que depois foi deputado também. E um dado que é também expressivo, esse movimento começou a propor que as pessoas apoiassem propostas populares para a Constituinte e obteve mais de 30 milhões de assinaturas. Quer dizer, a quantidade de brasileiros participantes foi muito elevada.
No final de 1985, ao mesmo tempo em que era discutida a emenda constitucional que convocaria a Assembleia Constituinte, os parlamentares se viram diante de mais duas questões. A primeira delas, se a Assembleia seria exclusiva para a Constituinte ou se seria um Congresso eleito com poderes para fazer uma nova Constituição. A segunda questão era a respeito dos senadores eleitos em 1982. Eles poderiam ou não participar da Assembleia, já que os mandatos deles terminariam apenas em 1991. A discussão em torno de uma Assembleia exclusiva se dava pelo fato de que os parlamentares eleitos apenas para esta finalidade não teriam compromisso com a preservação dos próprios mandatos, ou seja, os interesses ficariam voltados apenas para a Constituição, uma vez que terminado o trabalho, os mandatos seriam encerrados e uma nova eleição, aí sim para um Congresso parlamentar, seria realizada. Os parlamentares decidiram por uma Constituição congressual, ou seja, os parlamentares eleitos em 1986 fariam a nova Constituição e continuariam, depois, seus mandatos até 1991. Para o jurista Dalmo Dallari, esta não foi a melhor solução.
Eu mesmo fui contra essa Constituinte congressual, ou esse Congresso com poderes constituintes, porque me pareceu absurdo, inadequado, que eles fizessem as regras para si próprios. Então, eleitos, deputados e senadores fariam a Constituição dizendo quais seriam os poderes dos deputados e senadores. Seria legislação em causa própria.
O jornalista Clóvis Rossi, que cobriu a Assembleia Nacional Constituinte, acredita que a legitimidade plena seria possível com um Congresso Constituinte exclusivo.
Legitimidade plena estaria dada por um Congresso Constituinte em que você elegeria os representantes para elaborar a Constituição e depois iriam para casa, porque não teria, portanto, nenhum conflito de interesse. Não adiantava fazer muita pressão, lobbies, etc.
Dalmo Dallari ressalta que havia pressa para que uma constituinte fosse instalada e começasse logo os trabalhos. E por isso, muitos entenderam que o preço de uma constituinte congressual precisaria ser pago.
E por isso muita gente acabou cedendo. Bem, se é este o preço que se tem que pagar, aceitar um congresso com poderes constituintes para que se tenha uma nova constituição, então vamos aceitar. Porque, entre outras coisas, já havia uma intensa mobilização popular e se sabia disso, que mesmo o Congresso com poderes constituintes seria obrigado a ouvir o povo, como realmente aconteceu.
O então presidente da República, José Sarney, lembra que a discussão sobre a constituinte exclusiva ficou no campo das ideias e confirma que, se essa proposta fosse aprovada, retardaria o início dos trabalhos.
Não tinha como fazer, porque o Congresso era um Congresso que já estava eleito. Então não havia isso. Não havia condições, nem isso nunca foi colocado em termos, quer dizer, objetivos. Foi sempre como ideias, como defeitos do processo. Até porque nós não era retardarmos muito, ter que eleger um novo Congresso, um Congresso constituinte, um Congresso para ser só destinado a fazer a constituinte.
A outra discussão era a respeito dos senadores eleitos em 1982, que tinham mandato até o início de 1991. A dúvida era se eles deveriam ou não participar da Constituinte. Eram 25 senadores, já que no pleito de 82, apenas um por estado fora eleito, com exceção de Rondônia, que havia escolhido 3 senadores por ser a primeira vez que o ex-território tinha eleições. A decisão por uma constituinte congressual tomada pelo governo levou em conta também a situação desses senadores, que caso a constituinte fosse exclusiva, ficariam de fora do processo. Um dos parlamentares contrários à tese de participação daqueles senadores na constituinte era Itamar Franco, do PMDB de Minas Gerais, eleito para o cargo justamente em 1982. Para Itamar Franco, a participação dos senadores de 82 na constituinte era inconstitucional, uma vez que eles não haviam sido eleitos para essa finalidade.
Nós tentamos a Assembleia Nacional exclusiva. Fomos vencidos. Se fomos vencidos, senhor presidente, através do apoio desse substitutivo, a Câmara e o Senado deverão ter seus poderes ordinários, enquanto a Assembleia Nacional Constituinte vai elaborar o novo Estatuto do Poder. Fico aqui, senhor presidente, as minhas advertências e pedindo a Vossa Excelência, presidente Fragelli, a atenção de Vossa Excelência, por favor, nesse momento em que encerro as minhas considerações. Pedindo apenas respeitosamente a Vossa Excelência que conste em ata também isso, senhor presidente, para que no futuro, primeiro, se a Assembleia é livre e soberana como se vai convocar, se amanhã se atentar contra a Federação e contra a República, os senadores de 82 não poderão votar porque eles estão vedados, porque foram eleitos assim. Segundo, senhor presidente, não creio que a interpretação de Vossa Excelência regimental no caso, quando for dar, estará estendendo essa amplitude regimental para dizer que a Câmara e o Senado deixam de existir na convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Ao contrário, a Assembleia Nacional Constituinte vai ser convocada se aprovado o substitutivo, mas Câmara e Senado manterão os seus poderes ordinários.
Mas a decisão foi pela participação na Constituinte dos senadores eleitos em 1982. Presidente da República entre 85 e 90, José Sarney lembra que muitos que o cercavam defendiam que o momento de transição para a democracia não era o ideal para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte.
Muitas pessoas falaram comigo naquele momento que nós não tínhamos ambiente para convocar uma Constituinte. Porque quem sabe o que é uma Constituinte e conhece a profundidade de um processo constituinte num país, sabe que é preciso que haja uma consciência nacional, uma base de apoio muito grande para que ela possa ser realizada. Então, naquele momento, como eu disse, muitas pessoas me aconselharam que nós não podíamos convocar naquele instante. Ainda mais que com todas as dificuldades que nós tínhamos no momento que se faz uma abertura política, nós tínhamos uma mais profunda, que era a tragédia da morte do presidente Tancredo Neto, que abalou o país, e eu não posso negar que de nenhuma maneira, quer dizer, eu tinha a densidade política que tinha o Tancredo Neves para comandar um processo de uma nova Constituição para o país.
No entanto, Sarney optou pela abertura total, e a Constituição, na visão do hoje senador, seria uma maneira correta de conduzir essa abertura. E o primeiro passo para que a Constituição refletisse a opinião do país foi remover aquilo que era chamado de entulho autoritário.
Eu retirei as intervenções do sindicato. Eu acabei com os municípios de segurança nacional, convoquei eleições das prefeituras de todas as capitais, dei condições para que as centrais sindicais fossem legalizadas, voltei à legalidade os partidos que estavam na clandestinidade, como o Partido Comunista, o PCdoB. Enfim, esse era um processo que eu tinha por objetivo, quer dizer, abrir a sociedade para que ela pudesse, num sistema de capilaridade, gozar dos ventos da liberdade. E dentro dessa visão, eu achei que a Constituinte nós tínhamos que convocá-la, porque senão nós iríamos estabelecer uma pressão popular ou política em torno do desejo da volta de uma nova Constituição, e eu me antecipei a essas pressões, contra quase a unanimidade de todos os políticos que naquele tempo conviviam conosco. Então, 4 meses depois de eu assumir a presidência da República, ou menos um pouco, eu já convocava a Constituinte.
Os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte começaram no dia 1º de fevereiro de 1987. No próximo programa da série sobre os 20 anos da Constituição Cidadã, você vai ouvir o depoimento de personagens daquela história e quais os principais pontos destacados por eles nos trabalhos da Constituinte, que durou cerca de 20 meses.
Você acompanhou o primeiro programa da série 20 anos da Constituição Cidadã, uma produção da Rádio Senado. Apresentação e texto, Jefferson Dalmoro. Produção, Robert Vitório. Produção musical, Alcibíades Muniz Neto. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo. Locução, Humberto Valadares. Edição, Esther Monteiro.